בעזרת השם, דף קי"ד, תרטטו שזבחים עולה פסוע בווינזון ודף שלום עליכם. סתנו דף קי"ד, נעדסמה פרימריה לי אנג'י סימה, נוזו יספונג'ו, זה כולן שחסרו. וכן אחרי, וזהו, סתנו סתרטטו שסקריפיסיוס פורדו בית המקדש. ומוז'ה, הפסוע כפגום סקריפיסיו כפוג'ה זה סקריפיקל ביתנו בית המקדש, אלא סקריפיקה פורה. סקריפיסיוס סבין דה פרויביסאו במזיד לתיו כרת. Sem saber da proibição, Beshogeg, ele tem obrigação de trazer o sacrifício de Hatat. Então, fala a Mishnah, Vekulan Shechasru. Por exemplo, o sacrifício de farinha. A lei é que se o volume de farinha se torna incompleto, se invalida. Não pode ser sacrificado no Bet HaMikdash. Então, se a pessoa sacrificou fora, ele não tem nenhum castigo. Então, se o volume está inteiro, e a pessoa sacrifica um kazait fora do Bet HaMikdash, então vimos que é uma discussão entre Rabi Elazar e Rahamim. Conforme o Rahamim, o sacrifício de um kazait é levado em conta. Vimos o motivo no shiur passado. Então, se a pessoa sacrifica o kazait fora do Bet HaMikdash, ele tem o castigo. Rabi Elazar diz que não, somente se o volume inteiro foi sacrificado, aí a pessoa tem o castigo. Isso é se o volume está completo e a pessoa sacrificou parte. Mas se o volume está incompleto, então todos concordam que se sacrificado fora do Bet HaMikdash, a pessoa não tem o castigo, porque o volume incompleto invalida o sacrifício, também para sacrificar dentro. Então, um sacrifício inválido não podia ser sacrificado dentro do Bet HaMikdash, foi sacrificado fora, a pessoa não tem nenhum castigo. E vai perguntar aos sábios. Chissaron dechut shmei chissaron ou no shmei chissaron? Pergunta agora. O que acontece se o volume de farinha inteiro foi levado para fora do Bet HaMikdash e fora se tornou incompleto? Será que levamos isso em conta? Se a pessoa sacrifica, ele está isento do castigo, porque na prática está incompleto? Ou será que não? Uma vez que se tornou incompleto fora do Bet HaMikdash, não levamos isso em conta. Quais são os dados da questão? Minha brina, queima de nafak, ifsaluleu, mali chassir, mali eter. Então, um lado da moeda é que se a farinha é tirada do Bet HaMikdash, então temos a situação de psul yotze. A farinha sendo tirada do Bet HaMikdash se invalida. Mesmo assim, se é sacrificada fora do Bet HaMikdash, a pessoa tem o castigo. Vimos o motivo nos avim passados. Então, uma vez que quando a farinha foi levada para fora, já se invalidou, então talvez não faz diferença se além disso a farinha está incompleta agora. Quando foi retirada, estava completa. Quando saiu do Bet HaMikdash, se invalidou. E aí se tornou incompleta. Talvez não levamos isso em conta, porque de qualquer forma, a farinha já se invalidou quando foi retirada do Bet HaMikdash. Então talvez isso não é levado em conta. É como se o volume estivesse completo e a pessoa sacrificou e tem o castigo. Isso é uma possibilidade. Ou Dilma Yotze Drite Beine In Delete Beine Lo. Ou talvez não. Na prática agora, o volume está incompleto. Então, conforme a lei que a gente falou, se isso é sacrificado fora do Bet HaMikdash, a pessoa não tem o castigo. Essa é a questão. Amara Bai Tashma fala bem uma prova. Rabi Elazar, assim temos que ler, Rabi Elazar poter ati akrivet kula. Disse Rabi Elazar, a pessoa só tem o castigo, se sacrificou fora do Bet HaMikdash, todo o volume. Se sacrificou o volume incompleto, ele não tem o castigo. Então se vê, de Rabi Elazar, que mesmo se isso se tornou incompleto fora do Bet HaMikdash, a pessoa sacrificou, não tem o castigo. Então a Bai quer trazer uma prova de Rabi Elazar para responder essa questão. Que se a farinha se tornou incompleta fora do Bet HaMikdash, isso é levado em conta. Se a pessoa sacrifica, ele não tem o castigo. Amalei Rabi Barav Hanan da Bai, mid Rabi Elazar Pashitman. Pergunta sabe para a Bai, você traz uma prova da opinião de Rabi Elazar? Além como Rahamim. Rahamim discute com o Rabi Elazar. Dizem que se a pessoa sacrifica um kazai de farinha, ele tem o castigo. Então, como a Bai pode trazer uma prova de Rabi Elazar para a nossa questão, se a lei, de qualquer forma, não é como Rabi Elazar? A lei, falou a Bai para o sábio, Beferush me eliminei de mar. Atkan lo pligue a banana lei de Rabi Elazar, e la deite beinei. Amabichissaron modulei. Fala a Bai, ele escutou claramente de Rav que a discussão entre Rahamim e Rabi Elazar é nesse caso específico, que o volume está completo e a pessoa sacrifica um kazai de farinha fora do Bet HaMikdash. Conforme Rabi Elazar, ele não tem o castigo, porque ele não sacrificou o volume inteiro. Conforme Rahamim, ele tem o castigo, porque ele sacrificou um volume relevante, o Kazayit. E esse é o debate. Fala Rav que não tem discussão entre Rahamim e Rabi Elazar no caso que o volume de farinha se tornou incompleto. Eles todos concordam. Então fala Bae que aparentemente uma prova de Rabi Elazar para Rahamim também. Eles concordam nesse caso que o volume de farinha se tornou incompleto, que mesmo se tornou incompleto fora do Beit HaMikdash e a pessoa sacrificou, e não tem o castigo. Então lá de Hasser Bahutz. Então assim fala Bae. O Malo não tem prova nem de Rabi Elazar para isso. De Hasser Biflin. O que disse Rabi Elazar não prova a nossa questão. Pode ser que Rabi Elazar se refere ao caso que a gente viu antes, que o volume de farinha se tornou incompleto dentro do Beit HaMikdash. Aí foi levado para fora e sacrificado. Disse Rabi Elazar, a pessoa não tem o castigo. Então, Rabi Elazar não disse claramente mais do que isso. Talvez no caso que o volume de farinha se tornou incompleto fora do Beit HaMikdash, talvez isso não é levado em conta. E se a pessoa sacrificou, ele tem o castigo. Então não tem prova. Tashma, uma outra prova. Veikulan shechastru veikrivan bachutz patur. Diz a Mishnah. Com relação aos casos que a Mishnah me ensinou, se o volume de farinha se tornou incompleto e a pessoa sacrificou fora do Beit HaMikdash, ele não tem o castigo. Então, lav dechaser bachutz, a Mishnah não diferencia, a Mishnah generaliza. Então, aparentemente, também se trata num caso que o volume de farinha se tornou incompleto fora do Beit HaMikdash. E isso é levado em conta. E a pessoa que sacrificou não tem o castigo. Alô, não tem prova. Deixa ser bifi. Pode ser que a Mishnah se trate de um caso normal, que as Mishnahs se tratam que o volume se tornou incompleto dentro do Beit HaMikdash. Talvez se isso aconteceu fora, talvez isso não é levado em conta. Então, aparentemente, a lei final é que se na prática o volume está incompleto, mesmo que isso aconteceu fora do Beit HaMikdash, a pessoa sacrificou, ele não tem o castigo. A Makriv Kodashim. A Mishnah falou uma outra lei no final, que a gente não explicou ainda. A pessoa pegou um pedaço de carne de sacrifício, que estava grudada com um pedaço de sebo, e ele sacrificou isso fora do Beit HaMikdash, ele tem o castigo. Então pergunta na Amai, por quê? Veiga Hatzitsa. Existe uma Hatzitsa, existe uma obstrução. Se a Mishnah não falou sobre alguns tipos exatos de sacrifício, falou uma lei geral. Então também se trata de sacrifícios que a carne é comida, como o Shlamim. No caso do Shlamim, a carne não é queimada. Então, se a pessoa pega um pedaço de carne de Shlamim com carne e sebo grudado, o sebo tem que ser queimado, a carne não. A carne é comida. Então, a pergunta é, se a pessoa pega esse pedaço e coloca na fogueira fora do Beit HaMikdash, a carne é uma hatzitsa, é uma obstrução entre o sebo e a fogueira. E esse tipo de sacrifício no Beit HaMikdash não vale. Porque, com relação à lei do sacrifício no Beit HaMikdash, os emurim, as partes que são queimadas, têm que estar em direto contato com a fogueira. Então, se a pessoa no Beit HaMikdash pega carne de shlamim grudada com sebo e coloca na fogueira, se a carne está separando entre o sebo e a fogueira, esse sacrifício não vale. Então a pergunta é, por que se a pessoa faz isso fora do Beit HaMikdash, ele tem o castigo? Esse sacrifício não valeria no Beit HaMikdash, a pessoa sacrificou fora, não teria o castigo. Então, mas Shmuel Kshavcha, fala Shmuel, respondendo uma resposta prática. A Mishnah se trata que a pessoa colocou esse pedaço com o sebo para baixo. Então o sebo está em contato com a fogueira, por isso ele é castigado. Fez isso fora do Beit HaMikdash. Rabbi Yochanan Amar, afilo teima shilofcha. Fala Rabbi Yochanan, não temos que falar que esse é o caso especificamente. Ve'amani Rabbi Shimon, e a Mishnah vai com Rabbi Shimon. Que disse Rabbi Shimon? Damar afilo elu a sela chayav. Vimos essa lei de Rabbi Shimon antes. Rabbi Shimon sustenta que se a pessoa sacrifica fora do Beit HaMikdash, ele tem o castigo, mesmo que ele não sacrificou sobre um altar. Ele sacrificou sobre uma rocha, ele tem o castigo. Então, fala meu cara, conforme Rabbi Shimon, essas leis do altar, da fogueira, se aplicam no Beit HaMikdash, não se aplicam fora do Beit HaMikdash. Tanto que se a pessoa sacrifica numa rocha, fora do Betamidash, ele tem o castigo. No Betamidash, para o sacrifício valer, tem que sacrificar sobre o altar. Então, fala que essa lei também da fogueira não se aplica fora do Betamidash. Se a pessoa pegou um pedaço de carne grudada com sebo, conforme Rabi Shimon, e mesmo que ele colocou a carne para baixo, e na prática que ele sacrificou o sebo, ele tem o castigo. No Betamidash não pode ter uma separação entre o sebo e a fogueira. Mas essa lei se aplica só no Betamidash, conforme Rabi Shimon. Fora do Betamidash, essas leis do altar não se aplicam. Então, mesmo que a pessoa queimou o sebo com a carne para baixo, não faz diferença, ele é castigado conforme Rabi Shimon. Rav Amar, Rav tem uma outra resposta. Min bevino e no chutzetz. A carne e o sebo são min bevino, são da mesma espécie, espécie animal. Então temos uma regra, min bevino e no chutzetz. Algo de uma espécie não é uma obstrução de algo da mesma espécie. Então fala Rav, mesmo que a pessoa pegue esse pedaço de carne com sebo e coloque a carne para baixo, a carne não é uma obstrução, porque min bevino é da mesma espécie do que o sebo. Então, por isso ele é castigado se ele fez isso fora do Beit HaMikdash. Começamos uma Mishnah. Mincha shelo mikmetza veikriva bachutz. Com relação a Minchat Yisrael. Um judeu comum traz um sacrifício de farinha. Então, o Kohen pega um kometz, pega um punhado. Isso é sacrificado. Ele sacrifica com levoná, com uma especiaria. E o resto da farinha é comida pelos Kohanim. Kohanim podem assar. Podem cozinhar com essa farinha. Então, fala a Mishnah. No caso, um judeu comum trouxe farinha para sacrificar. Uma pessoa pegou essa farinha e sacrificou fora do Beit HaMikdash. Sem que o punhado, o kohen, foi designado. Então, patur, a pessoa que sacrificou fora do Beit HaMikdash não tem nenhum castigo. Porque essa farinha não podia ter sido sacrificada assim no Beit HaMikdash. É necessário pegar o kohen para sacrificar. O punhado de farinha. Aqui a pessoa pegou a farinha sem que o kohen foi designado e sacrificou fora. Ele não tem nenhum castigo, porque mesmo dentro o sacrifício não ia valer. Kamatzá vechazar komtzá lituchá veikrivá bachutz chayav. Fala a Mishnah, se a pessoa pegou o punhado de farinha, designou o kohen e devolveu o kohen para o resto da farinha. E agora, ele pegou tudo isso e sacrificou fora. Nesse caso, ele é castigado. Porque no Beit HaMikdash, esse sacrifício ia valer. Mesmo que, em Lechatchila, a priori, o kohen é sacrificado, o resto da farinha é comido pelos Kohanim. Se o kohen pega o kohen e devolve, e mistura o resto, junto com o resto da farinha, sacrifica tudo, o sacrifício vale. Porque na prática, o kohen foi sacrificado. Então, se a pessoa fez isso fora do Beit HaMikdash, ele é castigado. Vamos lá ver, Amar. Por que essa lei? Temos a lei de Bitul Berov. A minoria se cancela dentro da maioria. Então, temos minoria do Kometz e maioria do Shirai, do resto da farinha. Então, se a pessoa pega o Kometz e devolve no resto da farinha, temos maioria de Shirai, maioria de resto. Então, o resto deveria cancelar o Kometz. Deveria cancelar a designação do Kometz. É como se o Kometz não existe mais. Então, por que se a pessoa pega isso e sacrifica fora do Beit HaMikdash, o sacrifício obriga ele ao castigo, se é como se o Kometz não foi separado, não foi designado, porque se cancelou dentro da maioria? Marabizeira, Nemrakta Rabi Kometz, Benemrakta Rabi Shirai. Disse Rabizeira, temos uma Gzera Shava. A Torá usa o termo Akhtará, no caso do punhado, e fala o termo Akhtará no caso do resto da farinha. Então, o que a gente aprende dessa Gzera Shavá, essa associação? Ma'akhtoret kometz, ma'akhtarat kometz, en kometz mevatel chaveron, afakhtarat shirayim, en shirayim mevatel kometz. Fala Bizeira, o seguinte raciocínio. O kometz, esse punhado de farinha é especial. Então, se o Kohen pega dois punhados de sacrifícios diferentes e coloca no mesmo utensílio, eles não se cancelam. Mesmo que tenha mais de um menos do que do outro, nenhum Kometz se cancela. Porque cada Kometz tem uma importância especial, uma relevância especial. Então, não se cancela. Então, fala dizer assim também no caso que o Kometz foi designado e foi devolvido junto com o resto da farinha. O resto não tem o poder de cancelar o Comet, porque o Comet tem essa importância especial. Começamos a Mishnah. HaKomet velevona sheikri betechad membachutz. Chayav. Mencionamos já, quando a farinha é sacrificada, sacrificada junto com o levoná, uma especiaria. Então, o sacrifício de farinha tem dois matirim, tem dois componentes principais, a farinha e a levoná. Agora, fala a Mishnah, HaKomet velevona sheikri betechad membachutz. A pessoa pegou ou o Komet e sacrificou fora do Betamigdash, ou a levoná e sacrificou fora do Betamigdash, um deles. Chayav, ele é castigado. Porque ele sacrificou um matir, um componente principal do sacrifício, algo relevante. Isso vai como o Hachamim, que a gente viu antes. Também um kazai de farinha que é sacrificado fora, causa o castigo à pessoa. Aqui também a pessoa sacrificou o Komet ou a levoná, ele sacrificou algo relevante, ele é castigado. Sacrificou fora. Rabbi Elazar poter achakri betasheni. Rabbi Elazar, como a gente viu, discute. Fala Rabbi Elazar, somente se o sacrifício inteiro foi sacrificado fora do Betamigdash, a pessoa tem o castigo. Então, somente se, se também a farinha, também a levoná foram sacrificados, aí a pessoa tem o castigo. Aí fala a Mishnah, uma novidade. Echad biflim ve'echad bachutz chayav. Se, digamos, o Komet foi sacrificado dentro do Betamigdash e a levoná fora, ou o contrário, o Komet fora e a levoná dentro, também Rabbi Elazar vai dizer que a pessoa tem o castigo. Porque nesse caso, tudo foi sacrificado. Também a farinha, também a levoná. Então, também a pessoa vai dizer que a pessoa tem o castigo porque sacrificou ou a levoná ou o Komet fora do Betamigdash. O que disse a Belazar é que tudo tem que ser sacrificado. Assim como dentro do Betamigdash, a farinha e a levoná são sacrificados, assim também, somente se os dois foram sacrificados, a pessoa tem o castigo por sacrificar fora do Betamigdash. Mas não é necessário que a pessoa sacrifique também a farinha e também a levoná fora. Fala Bilazar, a pessoa sacrificou a farinha dentro e a levoná fora, sacrificou um matir, um componente, fora, ele tem o castigo. Porque na prática tudo foi sacrificado, tudo tinha que ser sacrificado dentro do Betamigdash, tudo foi sacrificado, mas um matir, um componente fora, ele tem o castigo. Um outro caso sobre esse assunto. Shnei bazechei levoná, sheikriv et echad mehem bachutz. Então, a cada Shabbat, como a gente sabe no Beit HaMikdash, era oferecido o Lechem HaPanim, 12 pães. Eram colocados na mesa sagrada, no Shabbat, e os pães do Shabbat passado eram comidos pelos Kohanim. Então, para os Kohanim comerem os 12 pães do Shabbat passado, é necessário sacrificar Shnei Bazechei Levoná, dois volumes dessa especiaria Levoná. Então, fala a Mishnah. Se a pessoa sacrificou um volume de levoná fora do Beit HaMikdash, ele tem o castigo, ele sacrificou algo relevante. Rebelazar poter atiakri betasheni. Rebelazar diz que não, somente todo o sacrifício, os dois volumes de levoná foram sacrificados, aí a pessoa tem o castigo. Mas se só um foi sacrificado, não. E completa a Mishnah. Echad biflim ve'echad bachutz chayav. Se um volume foi sacrificado dentro do Beit HaMikdash, e o segundo volume fora, também Rabbi Elazar vai dizer que esse que sacrificou fora tem o castigo. Porque na prática os dois volumes foram sacrificados e um deles foi sacrificado fora. Fala Rabbi Elazar, tudo tinha que ser sacrificado dentro. Tudo foi sacrificado, mas um volume fora, esse que sacrificou fora, tem o castigo. Fala Gmará, Bai Rabbi Tzang Nafra. Perguntou Rabbi Tzang Nafra. Komet Malchi Atir Kenegdo Beshirai. Mencionamos já que o Komet de farinha é sacrificado, a levoná também, aí os Kohanim podem comer o resto da farinha que o judeu trouxe. Então, pergunta Rabbi Tzang Nafra, o que acontece se só o Komet foi sacrificado, a levoná não? Será que os Kohanim podem comer metade da farinha? Mishrashari, talvez sim. Talvez quando a gente fala que tem que sacrificar o Komet e a levoná, é que se o Komet é sacrificado, metade da farinha se permite para o Kohen. Se quando a levoná é sacrificado, a outra metade se permite. Então, talvez se só o Komet foi sacrificado, os Kohanim já podem comer metade da farinha. Ou Klushe Miklash, ou talvez não. Talvez o Komet e a levoná vão enfraquecendo a proibição. Quando o Komet é sacrificado, então 50% da proibição se permitiu. se enfraqueceu. Mas toda a farinha continua proibida? Tem 50% da proibição que proíbe ainda. Aí, quando a levonar é sacrificada, os 50% restantes se permitem. Então, talvez, quando só o Kometz foi sacrificado, tudo continua proibido. Só que a proibição se enfraqueceu. Quando a levonar é sacrificada também, tudo se permite. Então, essa é a questão. Será que o sacrifício do Kometz permite metade da farinha? Ou será que não? Não permite nada. Só enfraquece a proibição de tudo em 50%. Depois, a levonar é sacrificada, os outros 50% se permitem. Como fica isso? Fala a Mizanafa. Pergunta Liba de Man. Conforme qual Tana, Rabi Tzachnafa está perguntando isso? E Liba de Rabi Meir? Se ele está perguntando conforme Rabi Meir, o que disse Rabi Meir? Damar me fabilim behatzimatir. Então, uma pequena revisão. Vimos já que se o Kohen abate o sacrifício com o pensamento de Pigur, por exemplo, com a intenção de jogar o sangue depois do prazo, Hutzvezvanon, o sacrifício se invalida. Com relação ao sacrifício de farinha, também isso se aplica. Diz Rabi Meir, o sacrifício de farinha tem dois componentes, dois matirim. Tem o Kometz de farinha e tem a Levoná. Fala, Rabi Meir, se o Kohen está queimando o punhado de farinha com o pensamento de Pigur, com a intenção de comer a farinha depois do prazo, o sacrifício de farinha se invalida, é pigur. Mesmo que ele só pensou isso, behatzimatir, no sacrifício da farinha, não no sacrifício da levoná, e o sacrifício de minhá tem esses dois componentes, esses dois materim, farinha e levoná. Farimir, levamos em conta a farinha também, como algo importante por si só, e o pensamento de pigur nesse momento invalida todo o sacrifício de minhá, toda a farinha. Então, conforme Rabi Meir, Mishra Shari, com certeza Mishra Shari, ou seja, conforme Rabi Meir, para que o Kohen invalide todo o sacrifício de Minha por causa do pensamento de Pigur, na hora do sacrifício da farinha, tem que ser que Rabi Meir leve em conta o sacrifício de farinha como um sacrifício por si só. Então, com certeza, conforme Rabi Meir, quando o Kometz de farinha é sacrificado, metade da farinha se permitiu por completo. Por isso, fala Rabi Meir, levamos em conta o Kometz, que é sacrificado como um sacrifício por si só, porque permite realmente 100% a metade da farinha. Então, por isso, o pensamento de Pigur, na hora do sacrifício do Kometz, é levado em conta e invalida o sacrifício de Minha. Então, conforme Mir, não tem pergunta. Com certeza, se o Kometz é sacrificado, metade da farinha se permite para o Kohen. Então, não pode ser que a Rabi Tzachnafa perguntou conforme Mir. Está claro a resposta. E ali, Badirabanan, talvez o sábio perguntou conforme Rahamim, que discutem com o Rabi Meir. De Amri, eme faglim behatzimatir. Disseram Rahamim que não. Somente se o Kohen teve o pensamento de Pigur também no sacrifício do Kometz, também no sacrifício da Levoná, aí a Minha se invalida. Então, fala, não pode ser que Rabi Tzachnafa perguntou conforme Rahamim. Por quê? Lomi shirashari velomi krashkarish. Rabi Tzachnafa trouxe dois lados. Ou Mishrashari ou Mikrashkarish. Mas conforme Rami, teremos uma terceira possibilidade. Rami disseram que o pensamento de Pigur na hora do sacrifício da farinha não é levado em conta. Talvez Rami sustente que o sacrifício de farinha não tem nenhum efeito sobre a proibição. Nem permite metade, nem enfraquece a proibição pela metade. Pode ser que não faz nada. Somente a farinha junto com o sacrifício da levoná tem algum efeito e permite tudo. A farinha por si só não tem nenhum efeito. Rabi Tzachnafa não trouxe esse lado, então não pode ser que ele se está perguntando, conforme Rahamim, que discutem com o Rabi Meir. Ela é Liba de Rabi Eliezer, então talvez ele está perguntando, conforme Rabi Elazar da nossa Mishnah. O que disse Rabi Elazar? Se a farinha foi sacrificada fora do Beit HaMikdash, a pessoa não tem o castigo. Rabi Elazar não leva em conta essa farinha. Então, falando, não tem pergunta também. Rabi Elazar, que Rabanan Sviralei, Damar Eme Faglim Bechatzimatir, para Rabi Elazar dizer que a pessoa sacrifica a farinha fora do Beit HaMikdash, ele não tem o castigo, tem que ser que Rabi Elazar concorda com o Rahamim, que não levam em conta o sacrifício da farinha por si só, e por isso, falando Rahamim, o Kohen teve o pensamento de Pigur na hora do sacrifício de farinha, o sacrifício não se invalida. Rabi Elazar diz, a pessoa sacrificou a farinha fora do Beit HaMikdash, ele não tem nenhum castigo. Então, vimos isso. Rabi Tzvi Nachman não está perguntando que eu... esses dois lados, Mishrashar e Miklashkalish, conforme Rahamim que discutem com o Rabi Meir. Rabi Elazar da nossa Mishnah concorda com esses Rahamim. Então, a pergunta de Rabi Tzvi Nachman não é também conforme Rabi Elazar. Então, conforme quem é? Rabi Bader Abanam de Acha. Para concluir, agora, os sábios estão perguntando conforme Rahamim da nossa Mishnah, que discutem com o Rabi Elazar. Que disseram Rahamim? A pessoa sacrifica o Kometz fora do Beit HaMikdash, ele tem o castigo. Rahamim levam em conta o sacrifício do Kometz. Então, mai, Mishrashari ou Kalish Miklash. Então, a questão é, até que ponto Rahamim levam em conta o sacrifício do Kometz? Será que Rahamim sustenta como Rabi Meir, que o sacrifício do Kometz permite metade da farinha para os Kohanim comerem? Ou será que não? Rahamim levam em conta o sacrifício da farinha, mas por que Miklash Kalish? Esse sacrifício de farinha enfraquece a proibição pela metade. Então, o que acontece se a farinha foi sacrificada? Será que os Kohanim podem comer metade ou não? Essa é a questão, sobre a opinião de Rahamim, tem que ficarmos na dúvida. Começamos a Mishnah. Azurek miktzad damim bachutz. Viramos a página, Hayav. Então, digamos que um sacrifício de Hatat foi sacrificado. Então, quando tem que pegar o sangue do Hatat e jogar 4 vezes no Mizbeach, uma vez em cada esquina. A pessoa pegou o sangue do Hatat e jogou parte do sangue uma vez fora do Beit HaMikdash. Ele tem um castigo. E também Rabi Elazar concorda com isso. Mesmo que vimos antes já várias vezes a opinião de Rabi Elazar, que somente se todo o sacrifício foi sacrificado fora, a pessoa tem o castigo. Aqui no caso do sangue, Rabi Elazar concorda. Vamos ver agora mais sobre isso, a explicação. Rabi Elazar, o melhor fala Rabi Elazar. Afa menaser meia chag, bachag, bachutz chayav. Então na festa de Sukkot temos um sacrifício novo. Nisu hamayim, o sacrifício de água. A água era jogada num jarro, no Mizbeach. Fala Rabi Elazar, a pessoa que pega essa água santificada na festa de Sukkot e joga fora do Beit HaMikdash, ele tem o castigo. Rabi Nechemia Omer, Rabi Nechemia, Sheare Adam Sheikrivan Bachutz Chayav. Fala Rabi Nechemia, com relação ao sacrifício de Hatat. A opinião de Rabi Nechemia é diferente do que dos Chachamim. Então, quando o Hatat é sacrificado, o Kohen joga o sangue 4 vezes no Mizbeach, e o resto do sangue ele joga na base do Mizbeach. Rahamim sustentam que se esse resto, o Shirayim, não foi jogado na base, o sacrifício continua válido. Rabi Nechemia discute, diz que é indispensável que o resto do sangue seja jogado na base. Então fala Rabi Nechemia, uma vez que esse resto do sangue faz parte do sacrifício, se o resto foi jogado fora do Beit HaMikdash, a pessoa tem o castigo. Fala Amara de Sirava. Modera Bielazar Bedamim. Como a gente menciona na nossa Mishnah. Mesmo que disse Rabi Elazar que somente se todo o sacrifício foi feito e a pessoa fez fora do Beit HaMikdash, ele deu o castigo. No caso do sangue é diferente. Detran, como fala a Mishnah. Rabi Elazar, Rabi Shimon Omrim, Mimakom Shepasaku Matri. Se vê dessa Mishnah que conforme Rabi Elazar, se o sangue é jogado uma vez, mesmo que o Kohen tenha que jogar mais vezes, esse espirro é levado em conta. Essa azah é levada em conta. Tanto que fala Rabi Elazar e Rabi Shimon, com relação ao Yom Kippur. O Kohen Gadol pegava o sangue do sacrifício, jogava várias vezes o sangue no Eichal. Então se ele pegou o sangue, depois do abate, jogou uma vez, e o sangue caiu no chão, o Kohen Gadol tem que pegar um outro animal, abater e pegar o sangue, para continuar jogando. Mas fala Rabi Elazar, essa vez que o Kohen jogou, esse espirro é levado em conta. Então, quando ele pega o sangue do novo animal, ele começa da segunda vez. Ele joga o sangue, e essa é a segunda vez, porque a primeira vez que ele jogou é levado em conta. Então, se vê de Rabi Elazar, que mesmo que o Kohen Gadol tinha que jogar várias vezes, ele jogou uma vez, também é um sacrifício. Por isso é levado em conta, e se soma as próximas vezes que o Kohen Gadol vai jogar do sangue do novo animal. Então aqui também, fala Rabi Elazar, a pessoa pegou o sangue, digamos, do Hatat. O sangue tinha que ser jogado 4 vezes no Mizbeach. Ele joga uma vez fora do Beit HaMikdash. Isso é um sacrifício por si só. E a pessoa tem o castigo. Continua. רבי אלעזר אומר, אף המנסך מהחג בחג בחוץ. ואם הוא זה משנה, דיסי רבי אלעזר, הפסו פגע אגווה, פקיפסן שפיקד הפרה, פסד יסוקות, ניסוך המים. אלי פגע אגווה נא פסד יסוקות, אם בית שוגע, נו, בית המקדש, שוגע פורדו בית המקדש, אלי כסצ'יגע. Então isso também é um sacrifício, tinha que ser feito dentro, ele fez fora, ele é castigado. Mas Rabbi Yochanan, Mishum, Rabbi Menachem, Yotfa. Fala Rabbi Yochanan em nome de Rabbi Menachem, Yotfa. Rabbi Elazar Beshitat, Rabbi Akiva, Rabu Amra. Rabbi Elazar vai com a opinião de Rabbi Akiva, o seu rabino. Que disse Rabbi Akiva? Dama Nesuch HaMaim de Oraita. Disse Rabbi Akiva que a mitzvah de Nesuch HaMaim está mencionada na Torá. ניתן לפעלה ברייטה, רבי עקיבא אומר, אונסחיה, בשני ניסוחים הכתוב מדבר. התורה נפסת לסוכות פעלה אונסחיה, בפלורל, דויז ניסוחים, דויז סקריפיסוס ג'ליקידוס, אחד ניסוח המים ואחד ניסוח היין, אונסקריפיסוס ג'אגווה, אונסקריפיסוס ג'ווין. תופעה רבי עקיבא, המצווה של ניסוח המים היא סתם מניסיונת הנתורה. טוב, פעלה מלכם יודפה. רבי עזק מקורא לקום רבי עקיבא. תראו, se a pessoa pega a água santificada para Sukkot e joga fora do Beit HaMikdash, ele pecou pela Torá. Esse sacrifício pela Torá deveria ser feito no Beit HaMikdash, ele fez fora. Então ele tem o castigo. Karet Bemezid, Shugeg e traz o sacrifício de Hatá. Porque ele pecou pela Torá. Amale Rishlekish de Rabbi Yochanan. Falou Rishlekish para Rabbi Yochanan perguntando. E se é assim, Male Alan Shloshet Lugin, Afkan Shloshet Lugin. Se a fonte, conforme Rabbi Elazar, da mitzvah de Nesuch HaMaim, é de um sacheia, dessa palavra, que menciona também o sacrifício do vinho, também o sacrifício da água, então, a Torá mencionou esses dois sacrifícios na mesma palavra, para associar as leis. Temos um Ekesh, de Nesuch HaMaim com Nesuch HaYayim. Então, pergunta a Nesuch HaKish, se Rabbi Elazar concorda com Rabbi Akiva, que Nesuch HaMaim está na palavra um sacheia, então, deveríamos associar Nesuch HaYayim com Nesuch HaMaim, o vinho com a água. Então, vimos já essa lei que o volume mínimo de vinho para o Nesuch HaYayim são 3 lugim. Cada lug, aproximadamente 240 ml. Então, somente se a pessoa joga fora do Beit HaMikdash 3 lugim de vinho, ele tem o castigo. Uma vez que a gente associa as leis do vinho com a água, então somente se a pessoa jogou 3 lugim de água fora do Beit HaMikdash, ele tem o castigo. Falei isso aqui, conforme esse raciocínio de um sacheia. Vera Bilazar meachá que amar. E de Rabbi Elazar na Mishnah não parece assim. Rabbi Elazar disse, a pessoa jogou a água fora do Beit HaMikdash, ele tem o castigo. Não mencionou Shloshet Lugim Maim, 3 lugim de água. Então pergunta isso aqui, conforme esse raciocínio de Rabbi Menachem e Otfã. E mais uma pergunta. Male Alan Becher Yemot HaShana, Afkan Becher Yemot HaShana. Quando a pessoa pega o vinho do Nesuch HaYayim e joga fora do Beit HaMikdash, ele é castigado mesmo durante o ano, não só na festa de Sukkot. Então, se Rabbi Menachem Yotfa tem razão, que Rabbi Elazar é como Rabbi Akiva, que aprende essa lei de Nesuch HaMaim de Unsachea, associando as leis de Nesuch HaMaim com Nesuch HaYayim, porque os dois foram mencionados na mesma palavra, Unsachea. Então, pergunta de Shlakish, assim como se a pessoa joga vinho fora do Beit HaMikdash como um sacrifício, durante o ano também ele é castigado. Então também se ele joga água durante o ano, ele é castigado. E Rabbi Elazar na Mishnah não falou assim. Falou na festa de Sukkot. Na festa de Sukkot essa é a lei. Durante o ano não. Então fala isso aqui. Não pode ser que Rabbi Elazar aprende Nesuch HaMaim da palavra Monsachéa, porque teria as mesmas leis do que Nesuch HaYayim. Então, Ishtamite Hademar Rabbi Yassi. Rabbi Menachem Yotfa se esqueceu do que disse Rabbi Yassi, Damar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Nechunya, Ishbikat Bet Churtan. Falaram esses sábios em nome de Rabbi Nechunya, Eser Netiot Arava, Venisu Hamayim, Alachar e Moshe Misinai. Essas três leis são Alachar e Moshe Misinai. Uma das leis é Nesuch HaMaim. Ou seja, conclui a Gemara, Rabbi Yassi concorda com esse ensinamento, que a lei de Nesuch HaMaim, o sacrifício de água da festa de Sukkot, é pela Torá, mas não está mencionada na Torá. É uma Alahá de Moshe Mitzinai, recebemos de Moshe Rabbeinu, e tem o peso como uma lei pela Torá, mas não está mencionada na Torá. Então, conforme Rabbi Elazar, a mitzvah de Nesuch HaMaim não está associada a Nesuch HaYayim, Porque a palavra Mutsachea não se refere a Nisuchamayim, conforme Rabi Elazar. Então, por isso, fala Rabi Elazar, as leis do sacrifício de água são leis diferentes do que o sacrifício de vinho. A pessoa que joga essa água de Sukkot fora do Beit HaMikdash, ele é castigado. Só na festa de Sukkot, e mesmo que não jogou três lugim. Então, porque as leis de Nisuchamayim são diferentes de Nisuchayim, não se associa, porque uma, Nisuchayim está mencionado na Torá, o sacrifício de água é uma lacha emoshem, tem fontes diferentes, não estão associadas. Isso foi o que nós paramos aqui por hoje. Não percam, vamos ver mais essas leis sobre Nisuchamayim. Vamos ver uma Mishnah sobre sacrifício de pássaros fora do Beit HaMikdash. O que acontece? A pessoa bate o pássaro com a faca dentro do Beit HaMikdash e sacrifica fora. Com muito mais novidades. Amém.